Como é que se formam lideranças? Como é que a liderança surge? Alguns falam, pô, a liderança é nata, tem que ser líder porque se quer ser líder. Outros falam que se constrói uma liderança, mas existe uma instituição em Maringá, que é o COPEGEM, que é o Conselho do Jovem Empresário, que, ligado assim, tem esse papel. Se não de fazer com que se tenha consciência da liderança, se criar líderes, mas ao mesmo tempo a importância de se liderar. E eu converso com o presidente do COPEGEM, Lucas Peron, que está aqui comigo. Lucas, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Gilson, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite da gente poder bater um papo aí sobre essa turma jovem que vem e essa nova liderança que vem sendo formada aí para Maringá.
Vamos começar por aí, exatamente o papel que o COPEGEM tem já há muitos anos. Como é que é esse papel? Se a gente pensar assim, o COPEGEM é o quê?
Legal, Gilson. Então, o COPEGEM hoje, o COPEGEM é o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá. Ele é um conselho que está ligado à SIM, que é a Associação Comercial aqui da cidade, e ele é o braço jovem da entidade, vamos dizer assim, né? Então, o COPEGEM foi fundado em 1990, então são 32 anos de atuação aí, juntando esses jovens empresários aqui da nossa cidade, e ele é formado por quem? Então, são jovens empresários, a gente tem uma idade máxima de até 35 anos para participar. Todos são empresários, então têm as suas empresas, ou são filhos de empresários que estão começando o papel da sucessão nos negócios da família. Então, são pessoas ali que estão no dia a dia das empresas realmente. Eu sempre gosto de falar que a nossa principal missão, ou nosso propósito mesmo, é formar novas lideranças para Maringá. Então, o COPEGEM tem muito desse papel formador dos jovens, tanto dos jovens que fazem parte do conselho, que são conselheiros, mas também os jovens de uma forma geral. Então, a gente tem vários projetos que são abertos ao público, abertos para a sociedade como um todo. Então, a gente trabalha tanto na formação dos jovens que fazem parte, mas também na formação dos jovens de Maringá como um todo.
O Lucas, como é que são esses projetos? Como é que se organizam esses projetos? Porque o ingresso no COPEGEM, você pode ficar quanto tempo, por exemplo, um jovem? Ele tem um tempo, claro, até os 35 anos. Exatamente. Mas aí, o que se faz nesse período em que se permanece dentro do COPEGEM?
Legal. Então, a idade máxima são 35 anos, mas, por exemplo, eu entrei no COPEGEM com 19 anos. Então, eu posso ficar, né?
Cara,
poderia
tá
ficar
vendo
até
lá,
os 35. Estou velho, tô velho. Já são 12 anos que eu faço parte. Então, a gente tem conselheiros que ficam 12, 13, 14, tem conselheiros que entram com 30, tem conselheiros que entram com 32. Então, cada um entra no momento de vida, né, que ele consegue doar o seu tempo para participar do conselho. Então, lá, todo mundo é voluntário. Então, além das empresas, além dos trabalhos que a gente tem como empresário, a gente também tem esses projetos que o COPEGEM organiza. Então, é um tempo que a gente tem que deixar de estar nos nossos negócios para pensar realmente em formação, nesse voluntariado e tocar esses projetos. Os projetos, então, a gente realiza hoje mais ou menos 35, 40 projetos durante o ano, e todos esses projetos são tocados pelos conselheiros, então eles que são os responsáveis por organizar, por ir atrás de palestrante, de organizar. A gente tem um apoio muito grande da SIM, da Associação Comercial, da equipe toda, mas é um conselheiro que fica responsável ali, que ele tem que ir atrás e fazer o projeto acontecer, como a gente diz. Então, eles que dedicam esse tempo. E os projetos, a gente tem projeto desde projeto de conscientização fiscal, como o Feirão do Imposto, que é um projeto que a gente realiza há mais de 10 anos aí, que a ideia é levar para a população a consciência de quanto de imposto a gente paga, né, em tudo que a gente compra. Então, aí imposto, por exemplo, não é só o que a gente paga no IPTU, no IPVA. Uhum. Mas tudo que a gente compra tem imposto embutido. Muita gente não sabe disso. Então, a gente traz essa informação e levanta essa reflexão para as pessoas. Um outro projeto muito grande que a gente tem aqui na cidade é o Impacta Maringá. Então, é um projeto que a gente traz cases de negócios de impacto. Então, negócios que, além de darem lucro, também pensam no bem-estar coletivo, na comunidade, na solução de um problema. E aí, projetos internos, por exemplo, visitas técnicas. A gente realiza muita visita técnica, visitar outras empresas, a gente se visita entre a gente para trocar ideia e para conversar de práticas de gestão, de o que pode fazer para melhorar uma empresa, resolver um problema. Então, esses projetos são de vários tipos, de vários tamanhos, e eles acontecem durante o ano todo dentro de um calendário anual que a gente tem.
Ô, Lucas, você que está lá desde os 19, acho que você pode ser um bom case. Vou te usar como legal, case. É o seguinte. O que, que muda o ingresso dentro do Copenhagen? Porque a gente tem sempre aquela velha crítica, né? Existe uma forma de fazer gestão que, ao longo do tempo, mudança de contexto econômico, mudança de contexto social, as pessoas mudam, os gestores mudam. Você entrou lá com 19. Quer dizer, de certa forma, você é um bom exemplo de ter chego de uma forma, ter passado esse tempo lá dentro, estar na presidência, não é por acaso, tem alguma coisa que te colocaria na frente. E você perceber que as mudanças te apontam para o quê? O que, que o Copenhagen cria nesses seres que entram lá dentro e que vão ter responsabilidades, quando muitas vezes alguns deles entram e falam, pô, será que eu estou afim de abraçar essa responsabilidade?
Legal, Gilson, acho que essa pergunta é bem legal. Acho que assim, se for para resumir em uma coisa, acho que a principal mudança que a gente tem é começar a entender que as decisões que a gente toma hoje, e aí como empresário, como dono de empresa, como jovem e como cidadão de alguma forma, é o que vai refletir lá no futuro. No futuro das nossas empresas, no futuro da nossa cidade e no futuro do coletivo da nossa região. Então, quando eu entrei lá no Copenhagen em 2009, ali, 2011, eu participava da empresa júnior da UEM. Então, eu entrei representando a empresa júnior que eu fazia parte, eu era universitário ainda. E aí, depois da empresa júnior, eu comecei a minha empresa e aí continuei no Copenhagen por ela. Então, eu tinha uma experiência lá de universitário e de empresário júnior. E aí, o Copenhagen começou a me proporcionar a experiência prática mesmo, né? Então, a gente realmente entender quais são os problemas que a cidade tem, entender os problemas que outros empresários jovens também passam, que a gente também passa meio junto, numa mesma época ali, né? E a gente se apoia muito e se conversa muito para aprender o que a gente pode fazer de melhor. Então, essas mudanças na parte de gestão de empresa que acontecem, a gente faz muito treinamento também. Então, o ano passado, por exemplo, a gente fez 3 grandes treinamentos durante o ano. Então, para trazer um pouco dessa visão de gestão do que está acontecendo hoje no mundo, nas startups, enfim, de como que a gestão no mundo de hoje, quais são as competências que as empresas precisam ter. Então, é um ambiente de muita troca, de muito compartilhamento. Um outro projeto muito legal que a gente tem é o Bate-Papo Empreendedor. Então, a gente convida empresários da cidade para contar a história dele, principalmente contar os perrengues que eles passaram aí durante essa jornada como empresário, que é onde a gente aprende. Então, com os perrengues, a gente aprende muito, né? Onde que deu errado? Por que deu errado? Né? Como que a gente pode fazer para tentar desviar desse caminho errado?
Agora, Lucas, tem uma coisa que eu queria te perguntar em cima disso, né? Porque quando a gente entra dentro do Copenhagen, calculo, tá? Estou fazendo aqui uma suposição. A gente talvez crie, por um lado, uma certa empolgação, aquela coisa bacana, pô, você é gestor de uma empresa e tal. Aí tem esse banho de realidade, tipo, né, a coisa mais, o buraco é mais embaixo, de vez em quando, né, da angústia. Alguns entram angustiados, daquela ideia de, pô, será que eu quero assumir, por exemplo, uma empresa familiar, será que eu quero assumir essa empresa ou não? Ah, será que é isso que eu quero ou não? Qual é o grande conflito hoje que se passa na cabeça de um jovem empresário? Você deve ter passado por isso. Qual que é a grande angústia que o jovem empresário tem, que coloca às vezes em dúvida se ele quer ou não ser um gestor de uma empresa?
Isso, eu acho que a principal, o que o jovem tem muito, né, e eu posso falar, a gente passa muito por isso, é aquela ansiedade um pouco forte, né? Acho que a angústia, a gente vê o negócio no começo, a gente vê o negócio crescendo, por exemplo, quem teve a oportunidade de abrir um negócio novo, e teoricamente ter que fazer com que aquilo cresça, com que aquilo evolua, com que aquilo dê certo, vamos dizer assim, né? E cada dia é um desafio novo. E para quem está assumindo os negócios da família, eu acho que é aquela questão de fazer com que o negócio continue próspero, né? Então, a minha família criou alguma coisa lá atrás, né? Ela já, né, meu pai ou minha mãe desenvolveu, a empresa existe, está andando, e agora eu preciso tentar trazer alguma coisa de colocar o meu toque ali, né? Colocar um pouquinho da minha personalidade no negócio, trazer inovações. Eu acho que o jovem, quando ele principalmente na parte de sucessão, ele tem que trazer essa visão mais nova, né? E é por isso que a gente no Copenhagen tenta fazer muito curso voltado para isso. Porque não é trazer só novo a partir do que eu acho, né? Mas é a partir do que está acontecendo, de experiência de outros lugares e de coisas que têm fundamento realmente. Então, acho que essas são as principais dores que a gente vem sofrendo aí ao longo desse tempo, de quem abre uma empresa e de quem está nessa parte de sucessão realmente.
Agora, a conversa é, as gerações passadas, aqueles que estão delegando para quem vem na frente, Delegar é fácil, é complicado. É mais complicado você ser um jovem empresário que montou o seu empreendimento e está ali tentando fazer ele dar certo, ou é mais complicado receber uma empresa pronta de uma família que olha para você e espera muito? Você, como é que é?
Gilson, eu acho que os desafios são dos dois lados, tá? Porque quando você começa uma empresa do zero, é aquela questão do eu-keep, né? Então é você ter que se desdobrar em todos para fazer com que aquilo funcione. Você tem que pensar em como fazer aquilo crescer, você tem que pensar em como você vai atender melhor os clientes, você tem que pensar em qual que é o planejamento que você vai ter. Então você acaba não tendo... É claro, você pode ter conselheiros, amigos, e a ideia do Copegin é essa, né? Mas você não tem ninguém para contar um pouco da história, de como é, de como foi, e trazer essa experiência. Então acho que a dificuldade é essa, você não tem muita base, você está começando e tem que meio que colocar a cara a tapa e fazer a coisa
acontecer. E tateando para ver que a coisa vai andar.
Exatamente, errar algumas vezes, né? Tentar, tem que acertar mais do que errar, mas você vai errar muitas vezes, vai dar de cara na parede muitas vezes. E acho que você tem que ter muita persistência para fazer com que ela cresça, né? E do outro lado, você receber uma empresa pronta, acho que você tem que ter persistência também de entender que aquilo já tem uma história, que foi criado de alguma forma, que você tem que respeitar aquilo, mas que ao mesmo tempo você tem que trazer alguma coisa nova, convencer as pessoas que estão lá com você de que essas coisas novas fazem sentido e que elas que, né, que é o caminho que você tem que seguir, só que você ganha muito aquele respaldo de ter alguém para contar o que aconteceu, o que já não aconteceu, um caminho que sofreu, um caminho que pode dar errado, que pode ter dado certo. Então, acho que os dois lados, um tem a dificuldade de você não ter, você tem que dar cara a tapa sozinho e ir para frente, e o outro, a dificuldade de você ter que convencer mais gente, vamos dizer assim, de que aquilo, aquele pensamento novo, de que aquela coisa nova funciona tanto quanto funcionou o que a pessoa fez lá atrás. Então, acho que os desafios são diferentes, mas a persistência ali, acho que tem que ser a mesma, sabe? A força de querer fazer com que aquilo realmente aconteça tem que ser a mesma.
Algumas empresas que eu tive contato, empresários que eu tenho contato, né, talvez pela minha idade, os empresários mais velhos, mas eu tenho contato com gente nova também, que eu acho um barato é assim. São diferentes. O contexto é o mesmo, que tem que fazer a gestão, tem. Mas o que, que a gente pode esperar dos jovens empresários? Porque a gente teve muitos dilemas, que sempre foram as grandes questões das empresas, né? Alguns colocam assim, as empresas gestadas pela geração anterior eram empresas ainda por aquela gestão tradicional, ainda era mais empolgante o comando e o mando e a imposição do que a participação, do que produzir junto. Se confundia a questão do líder, né, que se impõe, do que aquele que dá o exemplo. Você considera que a liderança futura é uma liderança melhor? A gente vai ter resposta para algumas coisas que muitas vezes a gente não teve. Como é que vai ser essa empresa com essa jovem liderança no futuro, na tua opinião?
Legal, Gilson. Eu não sei se eu diria que vai ser uma liderança melhor. Eu acho que a liderança, ela vai se, como tudo, né, vai se transformando, né? Talvez, antigamente, aquele modelo fosse o melhor modelo para fazer com que a coisa funcionasse e que a empresa crescesse. E hoje, talvez, depois com esse boom de internet, conhecimento, esse acesso que todo mundo tem, talvez aquele modelo já não funcione mais, você tem que procurar coisas diferentes. Então, acho que a liderança ela vai se transformando, né? E o legal é que a gente vê muita gente da geração anterior conseguindo fazer essa transformação e também entendendo que o estilo de liderança talvez tenha mudado um pouco, né? E a gente tem muitos cases de empresas que até hoje elas funcionam com uma liderança um pouco mais centralizadora, funcionam muito bem e rodam, e outras empresas que funcionam com uma liderança muito mais descentralizada e muito mais compartilhada. Então, acho que não existe uma receita muito pronta, assim, sabe? A gente tem que entender principalmente qual que é o nosso estilo de liderança, cada um precisa entender um pouco isso, como ele se sente confortável, e principalmente entender qual que é a cultura que está permeando naquela empresa, né? Então, a cultura da empresa é uma coisa que fala muito sobre o estilo de liderança que aquelas pessoas, que aquela empresa tem. Então, alguns tipos de empresa funcionam muito bem, tem uma cultura, naquela cultura a liderança centralizada funciona muito bem. E aí, mesmo a pessoa sendo jovem, talvez ela tenha que ter uma liderança um pouco mais centralizada. Outros tipos de negócio, pela cultura, funciona uma liderança mais descentralizada. E mesmo a pessoa sendo de uma geração anterior, ela tem que trabalhar um pouco nisso para fazer com que a coisa aconteça. Então, acho que, não sei se é aquela questão, mas tem uma melhora ou uma pior. Acho que existe a cultura da empresa e existe essa transformação que o tempo vai dando ao longo do tempo aí.
Tem algum momento que o Copegin vira um espaço também de você mostrar para algumas pessoas que gestão, liderança não é sua praia. Alguém chegar e falar, não é isso que para mim, né? Fico com a amizade de vocês, mas eu fico com o empreendimento. Como é que é isso?
Gilson, teve caso sim, viu? Nesses 12 anos aí, a gente já. Eu já presenciei muitos casos de gente que participavam do Copegen, tinham empresas, mas aí ao longo do tempo foram mudando de perspectivas e foram para a área pública, por exemplo. Então, existem muitos casos de gente que se descobre, acho que se descobre tanto para o lado empresarial mesmo. Então, gente, por exemplo, que nunca teve nada sobre liderança na faculdade. Costuma muito acontecer com curso na área da saúde, por exemplo. Eles não têm muito essa lições de empreendedorismo dentro da faculdade. E aí, quando elas entram no Copegen, elas é um mundo completamente novo, que eles descobrem indicador, gestão, planejamento estratégico, e isso, muitas vezes, anima eles, né? Dá aquele gás para que eles continuem nessa busca e tenham essa visão um pouco diferente. Mas também teve casos de gente que falou, não é isso que eu quero mesmo, vou ficar só aqui e pronto.
E você calcula que essa coisa de não ter uma discussão sobre empreendedorismo, por exemplo, na formação universitária, e são poucos cursos que tem. Né? Na prática, praticamente nenhum tem.
Quase. Nenhum.
Isso faz falta, porque as pessoas não têm dimensão de que empreender não é efetivamente montar só uma empresa, mas ter a capacidade de entender que tem um mercado, que a gente precisa se posicionar nele, precisa criar dentro dele. Como é que é isso?
Com certeza. E principalmente, Justo, porque hoje as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, falta muito no ensino universitário essa questão do empreendedorismo. Eu mesmo, eu fiz economia. Então, é um curso que está dentro das ciências exatas, das ciências humanas ali, que talvez poderia ter um pouco mais dessa questão. E no curso a gente não vê nada de empreendedorismo. Então, eu fui aprender um pouco sobre empresa durante a minha passagem pela empresa.
E olha que você fez economia, hein?
Exatamente. Então, a empresa junior que eu participei, que é a Decom, é de economia, contábeis e administração. E até o pessoal que faz administração, muitas vezes, vê muito mais coisa de gestão na empresa júnior do que efetivamente na grade. Então, falta muito na universidade trazer essas questões de empreendedorismo, do que é realmente abrir uma empresa e quais são os perrengues que você passa. E isso a gente tenta levar, né? Lá dentro do Copegen a gente tenta aprender um pouco isso melhor e tenta levar isso também para os outros jovens aí, tentar mostrar um pouquinho do que a gente tem. Um outro projeto que a gente tem, só que eu lembrei agora, claro, é o podcast do Copegen, que é o Copecast. Então lá a gente entrevista algumas pessoas para falar sobre temas de empreendedorismo, de gestão, de liderança. Então esse podcast está aberto também para todo mundo e é uma forma da gente tentar levar um pouco do que a gente aprende lá e deixar isso aberto para todo mundo conseguir ter acesso. Então, acho que isso é um ponto muito importante nosso. Para a gente formar as novas lideranças, a gente precisa ensinar empreendedorismo, a gente precisa ensinar cidadania, a gente precisa mostrar que tem os impostos, a gente precisa mostrar o que a gente, como sociedade, tem que fazer e tem que olhar para lá no futuro a gente conseguir ter um lugar melhor, tanto para a gente ter nossos negócios, quanto para a gente criar família e viver, né? Então, acho que se a gente tem uma cidade muito boa para viver, a gente vai conseguir ter negócios melhores, qualidade de vida melhor e ter uma vida muito melhor.
Ô Lucas, vamos fechar nossa conversa com a seguinte pergunta. Vocês são em quantos hoje lá no Copegen?
Hoje somos em 55 conselheiros.
Tá, e se você pensasse assim, qual na tua cabeça como líder deles, ou como alguém que representa ele, qual é a grande questão que a sociedade hoje demanda de quem está na frente de uma empresa? Se você fosse pensar um pouco, sociedade é essa que a gente está vivendo? Qual que é o grande dilema, o grande desafio da sociedade atual, na sua opinião?
Legal. Gilson, acho que até esse é um tema que a gente começou a tratar lá com o Impacta, o Impacta Maringá, aquele evento sobre negócios de impacto. E eu acho que hoje, uma coisa que a gente escutou o ano passado de todos os empresários que foram trabalhar no bate-papo empreendedor com a gente, é o empresário começar a olhar muito mais para fora da empresa e entender realmente que ele precisa, como empresa, fazer com que a sociedade em volta dessa empresa fique melhor. Então, a gente precisa começar a olhar os problemas que as cidades têm, que as comunidades têm, e a empresa tem que ser um agente de transformação disso. Né? Então, acho que deixar um pouco de olhar só para os resultados financeiros lá que a gente olha, né? DRE, no balanço, fluxo de caixa, mas também entender qual que é o impacto que o negócio que a gente está tocando, o negócio que a gente está liderando, está gerando na sociedade como um todo. Então, o que a gente, como empresário, está fazendo para deixar um lugar melhor para o futuro? Ou que decisão a gente está tomando hoje que vai impactar lá na frente para a gente ter um lugar melhor, uma sociedade melhor? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vem ouvindo muito de todos os empresários que vão conversar com a gente tem feito muito treinamento nisso também, e acho que isso é a principal demanda que a gente vai ter aí nos próximos anos com relação às empresas e a gente como liderança delas.
E que, de uma certa forma, isso retorna para a empresa, porque se você melhora a qualidade do ambiente social, a empresa se destaca nisso, a empresa tem um capital humano melhor também,
né? Exatamente, a gente sempre fala, né? É muito melhor você ter um negócio numa cidade que cresce, que prospera, com uma qualidade de vida melhor, porque o seu negócio vai ser impactado positivamente com isso também, né? Então, é aquilo, a gente como jovem tem que pensar, tem que entender o que está acontecendo hoje, que decisão a gente está tomando hoje, para daqui 10, 15, 20 anos, os nossos negócios conseguirem continuar prósperos numa cidade que continue próspera. Então, não adianta a gente querer daqui 20 anos pensar em alguma coisa se a gente está esquecendo que o que vai ser daqui 20 anos está sendo tomada a decisão hoje, em 2022. Então, acho que é isso, é o que a gente tenta entender um pouco e aprender, o reflexo das decisões que a gente tem lá para frente.
Lucas, acabei esquecendo de perguntar uma coisa. A última vez que eu estive no Copergen, a gente repara um pouco isso, também tem os dados que demonstram isso, em vários sites e analistas falam isso, a gente observa também. As mulheres estão crescendo no mundo da gestão. E o Copergen demonstra um pouco isso. Pelo menos a última vez que eu fui lá, tinha várias mulheres, jovens mulheres. Isso é um fato. Quer dizer, aquela coisa da gente perceber a empresa, a gente vê um pouco na assim tradicional, aquela coisa muito mais da figura masculina que a feminina. E o próprio conselho da mulher, você percebe assim, que ele está lutando para crescer, se impor, ele está se impondo. Mas a mulher é a gestora do futuro?
Ah, Gilson, eu tenho certeza que sim, viu? Tanto no Copergen como na minha empresa, acho que as mulheres têm se destacado muito. Acho que um fato curioso do Copergen, ele foi fundado por uma mulher, por uma empresária. Então, acho que desde lá do nascimento, em 1990, foi uma mulher que fez exatamente sangue. Então, foi elas que pensaram no Copergen lá atrás e se destacam muito. A gente já teve presidente mulheres no Copergen. Então, acho que a gente tem isso mostra realmente a força que elas têm e vão dominar o mundo mesmo.
Beleza. Lucas, obrigado por essa conversa e agradeço mais uma vez a oportunidade da gente entrevistar você.
Que é isso, Gilson. Eu que agradeço. Obrigado e fico à disposição aí.
Conversei com o Lucas Perol, que é o presidente do Copergen, que é o Conselho Permanente do Jovem Empresário, ligado assim. Falamos sobre vários temas, liderança no futuro, também a questão da sucessão, que é um dilema, né, nas empresas familiares. Falamos um pouco sobre o futuro do jovem empreendedor.